nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gênesis capítulo 19. Ao anoitecer, os dois anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado à porta da cidade. Ao vê-los, levantou-se para os receber e prostrou-se com o rosto por terra e disse: Senhores, fiquem hospedados em casa do seu servo. Lavem os pés e pela manhã continuarão seu caminho. Mas eles responderam: não, nós vamos passar a noite na praça. Ló insistiu tanto que eles foram para a casa dele e entraram. Ló preparou-lhes uma refeição, mandou assar pães sem fermento e eles comeram. Eles ainda não haviam deitado quando os homens da cidade rodearam a casa. Eram os homens de Sodoma. Desde os jovens até os velhos, o povo todo sem exceção. Chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que vieram para sua casa esta noite? Traga-os para que tenhamos relações com eles. Ló saiu à porta e, fechando atrás de si, disse-lhe: meus irmãos, eu lhes peço, não façam o mal. Vejam, eu tenho duas filhas que ainda são virgens. Eu as trarei para vocês. Façam com elas o que acharem melhor, mas não façam nada a esses homens, porque eles estão hospedados em minha casa. Mas eles responderam: saia daí. Esse indivíduo veio como imigrante e agora quer ser juiz. Pois bem, nós faremos mais mal a você do que a eles. E empurraram Ló, tentando arrombar a porta. Os visitantes, porém, estenderam os braços e puxaram Ló para dentro, fechando a porta. Quanto aos homens que estavam à porta, eles os feriram com cegueira, do menor ao maior, de todo modo que não conseguiam achar a entrada. Os visitantes disseram a Ló: você ainda tem alguém aí? Faça sair desse lugar seus filhos e filhas e todos os seus parentes que estão na cidade, porque nós vamos destruir este lugar, pois é grande o clamor que se ergueu contra eles diante de Deus. E Deus nos enviou para exterminá-los. Ló foi falar com seus futuros genros que estavam para casar e com suas filhas: vamos, saiam deste lugar, porque Deus vai destruir a cidade. Mas seus futuros genros achavam que Ló estava brincando. Ao raiar da aurora, os anjos insistiram com Ló, dizendo: levante-se, tome sua mulher e suas duas filhas que aqui se encontram, para que não pereçam no castigo da cidade. Como Ló não se decidisse, os visitantes o tomaram pela mão, junto com a mulher e as duas filhas, pois Deus tinha compaixão dele. Eles o fizeram sair e o deixaram fora da cidade. Quando estavam fora, um deles disse: procure salvar-se, não olhe para trás. Não pare em lugar nenhum na planície e fuja para a montanha para não morrer. Ló respondeu: não, meu senhor. Teu servo encontrou graça diante dos teus olhos e mostraste grande misericórdia por mim, salvando minha vida. Mas eu receio que não poderei salvar-me na montanha antes que a calamidade me atinja e eu morra. Vê, aqui perto há uma pequena cidade onde posso refugiar-me e escapar do perigo. Permita que eu vá para lá. Como a cidade é pequena, eu estarei a salvo. Ele respondeu: conceda você o que está pedindo. Não destruirei a cidade da qual você está falando. Depressa, fuja para lá, porque não posso fazer enquanto você não chegar lá. É por isso que se deu essa cidade o nome de Segor. O sol estava nascendo quando Ló chegou a Segor, enquanto Deus fez chover do céu enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra, destruiu essas cidades e toda a planície, com os habitantes das cidades e a vegetação do solo. A mulher de Ló olhou para trás e transformou-se numa estátua de sal. Abraão levantou-se de madrugada e foi ao lugar onde estivera com Deus. Olhou para Sodoma, para Gomorra e para toda a planície e viu a fumaça subir na terra, como a fumaça de uma fornalha. Assim, ao destruir as cidades da planície, Deus se lembrou de Abraão e retirou Ló do meio da catástrofe, quando arrasou as cidades onde Ló habitava. Ló subiu de Segor e se estabeleceu na montanha com as duas filhas, porque estava com medo de viver em Segor. Por isso, instalou-se numa caverna com as duas filhas. A mais velha disse à mais nova: Nosso pai já está velho e na terra não há nenhum homem para ter relação conosco, como se faz em todo lugar. Vamos embriagar nosso pai para ter relação com ele. Assim daremos uma descendência a nosso pai. Nessa noite elas embriagaram o pai e a mais velha deitou-se com ele, que ele não percebeu nem quando ela se deitou nem quando se levantou. No dia seguinte, a mais velha disse para a mais nova: na noite passada eu dormi com meu pai. Esta noite nós o embriagaremos de novo e você se deitará com ele. Assim daremos uma descendência ao nosso pai. Também nessa noite elas embriagaram o pai e a mais nova deitou-se com ele. Ele não percebeu nem quando ela se deitou, nem quando ela se levantou. E as duas filhas de Ló ficaram grávidas do próprio pai. A mais velha deu à luz a um filho e o chamou de Moabe, que é o antepassado dos atuais moabitas. Também a mais nova deu à luz a um filho e o chamou de Ben-Ami, que é o antepassado dos atuais amonitas. No capítulo 19, nós vemos claramente que a história ela procura explicar o quê? A destruição de duas cidades vizinhas ao Mar Morto. E sobressai aqui a justiça de Deus, que ouve o clamor dos oprimidos. Sodoma e Gomorra se tornarão assim o símbolo da corrupção e da injustiça, como é dito até hoje. Mas Ló é salvo, porque quando Abraão conversa com Deus, se houver 10, isso significa se houver algum justo, né, ele salvaria esse justo. Então Ló, ele observa, né, quer dizer, ele faz, né, como o seu tio e pratica a lei da hospitalidade, uma das mais importantes no mundo oriental. E é justamente isso, vem explicando ali a origem dos moabitas, né, quando acontece, né, a cópula, né, entre as filhas e o pai, e o gesto das filhas de Ló, né, aos nossos olhos é uma aberração, mas é motivado pelo desejo profundo de perpetuar a vida e não por um motivo de prazer. Ainda assim, é claro, né? É algo que nós não conseguimos dimensionar, mas efetivamente, né, nesse momento é o que a palavra disse e nós acreditamos em Deus e acreditamos na palavra. Não estamos aqui para interpretar ou sermos levianos de pegar e tentar descobrir o que traz a palavra, porque a palavra está bem clara. A intenção foi de perpetuação. Não haveria descendência se não fosse dessa forma. E aí o que será desdobrado dessa descendência, nós veremos nos próximos capítulos. Que as palavras da Sagrada Escritura perdoem os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos corretamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Senhor, eu sei que muitas vezes, e o Senhor sabe, que diante de um obstáculo, diante de um desafio, passa pela nossa cabeça de desistir. Meu coração foi traído, minha alma está ferida, meus sonhos estão perdidos e as minhas perguntas são só por quê, por quê, por quê? Quando isso vai acabar? Será que eu consigo suportar? Então entro dentro desse processo de pensar em desistir. Mas não pensem assim. Porque a boa notícia é que um dia é ruim, no outro menos ruim. E então tudo vai acabar. A má notícia, porque nós somos humanos, é que não é no nosso tempo. E a gente precisa trabalhar isso não mais como má notícia, mas como uma certeza no nosso coração. Existe um termo aramaico que diz Javé Iré, Deus proverá. Então algo está difícil, Deus proverá. Algo não acontece, Deus proverá. Só tem uma fatia de pão, Deus proverá. Não recebi meu salário, Deus proverá. Aconteceram traições da minha casa, Deus proverá. Os meus sonhos estão morrendo, eu estou vendo tudo se acabar, tudo ruim na minha frente, Deus proverá. Porque Deus, mas é para falar, Deus proverá com todo o seu coração, na certeza de que Ele vai prover. Só que você não pode ficar de braços cruzados. Eu sei que você também está cansado de ouvir as mesmas coisas. Tanto do que eu estou dizendo, quanto dos seus amigos que vão dizer, isso vai passar, não fica assim, você é forte. Mas isso não se trata de mais uma conversa clichê com vocês. Não estou falando um texto para carregar vocês de esperança. Eu não sei quem é você que está ouvindo isso, não sei onde você mora, eu não sei a sua história, eu não sei a sua caminhada. Eu sei da minha. Mas eu quero dizer para você o seguinte, que as minhas palavras, quando eu faço pedido a Deus, eu sempre me recordo dessa frase. A dor, ela só é capaz de me devorar se meu coração estiver completamente perdido de esperança. Então aí eu retomo a minha identidade de filha amada e lembro do seguinte, eu digo para a dor, você não vai me devorar, porque se tem uma coisa que ninguém é capaz de me tirar, é a esperança que eu tenho em Deus. E que eu desejo para você. Amém.